Inquietações com Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, estamos de novo no Inquietações com André Luís Silva, que nos vem falar do Sincronário da Paz. André, que é presidente do grupo da Lei do Tempo no Brasil. Bem-vindo.
Bom dia, gratidão pelo convite. É um prazer poder compartilhar e poder falar de um assunto que nos fascina já há tanto tempo e nos mantém aí sempre com o olhar no horizonte, com muita vontade de transformar esse mundo em um mundo de muita cultura, paz e harmonia com todos os seres. Então, gratidão pela oportunidade, por a gente poder falar sobre isso.
Vamos começar por uma coisa que chama a atenção. O que é ser presidente do grupo da Lei do Tempo? Assim, para quem está fora do assunto, diz o que é isto? Ser presidente da Lei do Tempo.
Sim. Na verdade, isso é só uma forma desse mundo conceitual poder nos encaixar dentro dos padrões de pensamento que eles possuem, né? Porque na lei do tempo a gente pratica uma lei universal que é baseada em três pontos. Um deles é a autonomia, né? Onde todos têm a sua autonomia e são responsáveis pelas suas ações. O outro é a igualdade, onde todos nós estamos num lugar de igualdade universal, não existe alguém superior e nem inferior a nada, né? Então, e o outro é a lealdade, onde nós somos fiéis em consumar as orientações de um ser superior, ou seja, a gente não toma nenhuma decisão através dos nossos pequenos egos e nem das nossas emoções mal examinadas. A gente realmente tenta receber as orientações ou procura, né, estar em alinhamento com as orientações do Olam, que nós chamamos que é esse ser inteiro, que é esse ser multidimensional, espiritual, que sempre traz uma inteligência superior para que a gente possa seguir a nossa vida. Então, desde essa perspectiva, o presidente, na verdade, ele não existe. Ele é só uma nomenclatura para que as pessoas que ainda não estão dentro dessa filosofia possam identificar, né, talvez essa liderança ou essa responsabilidade diante desse conhecimento, né? Então, para nós, assim, não interfere nada esse nome, né? Em algumas, ou seja, nas tradições indígenas, toda tribo tem um cacique, né? Esse cacique, ele é eleito pela tribo porque ele tem mais experiência, ele desenvolveu habilidades. Na cultura maia, por exemplo, o rei de uma civilização, ele alcançava o seu lugar porque ele chegava a um estado de iluminação. Então, ele era reconhecido pela tribo, pelo processo ali deles, como aquele que conseguia conversar com as plantas, entender os jaguares, enfim, entender as constelações. Ele tinha um nível de inteligência superior. Isso colocava ele nesse lugar de responsabilidade diante da sua civilização. E é muito curioso que os maias, quando haviam crises climáticas, por exemplo, escassez de água, falta de chuva, eles culpavam o rei, porque eles diziam assim, esse cara, ele não está sendo suficientemente sagrado para que os deuses da chuva nos deem água.
Uhum.
Então, esse era como que o caminho que eles utilizavam para colocar uma pessoa nesse lugar. No meu caso, eu não cheguei a um estado de iluminação nenhum para estar aqui, né, nesse lugar, mas, enfim, eu acho que é a vontade de promover esse movimento e de promover esse conhecimento que anima o nosso coração, né, e que, enfim, que faz com que a gente esteja aqui agora, né, nesse projeto de pacificação planetária e de experimentação científica também, porque a mudança do calendário representa um experimento de paz mundial. Então, um experimento pela paz.
Para quem não está dentro deste assunto, se eu disser que vamos falar, quando nos referimos a calendário maia, toda a gente fica, quero saber mais. O sincronar, não é? Todos nós ouvimos falar, pelo menos numa altura, em 2012, dos maias. Na verdade, vocês trabalham com algo que se chama o sincronário da paz, porque não um calendário. Qual é a diferença?
Sim. Então, o que nós promovemos através do sincronário da paz, o sincronário é uma palavra que foi cunhada pelo nosso movimento. Foi justo com o objetivo de substituir a palavra calendário, já que a palavra calendário, ela não se origina no tempo em si, né? É diferente de sincronário, né? Que sim vem de juntos, a origem da palavra sim é juntos e cronos é tempo. Então, sincronário seria juntos no tempo diário. Já o calendário, ele se origina na palavra calenda, calenda eram os livros de cobranças de impostos no começo do processo civilizatório. Então, existe um processo kármico na palavra, muito profundo, de raízes profundas que afetam o nosso inconsciente. Então, o sincronário representa uma renovação, eu diria assim, uma ressignificação da nossa relação com o tempo, da nossa relação com os dias, né?
Sim, na verdade nós, o normal é continuarmos a dizer que tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, correr muito porque tempo é dinheiro, e vocês têm uma filosofia completamente diferente, certo?
Sim, é que o tempo é a dimensão que unifica o espaço cósmico. É muito importante entender isso, né? E então, quando nós observamos o espaço, toda a extensão do espaço, depois da matéria tridimensional, né, dessa estrutura tridimensional que a gente pode perceber através dos sentidos, existe um vazio etéreo. Esse vazio etéreo contém a matéria. Esse vazio etéreo, nele está a dimensão do tempo. E a função dessa dimensão é manter todo o espaço cósmico unificado. Então, por isso que nós sempre vamos ver assim, quando é inverno em Portugal, é inverno em todo o hemisfério norte do planeta, assim como é verão em todo o hemisfério sul do planeta. Isso é uma das expressões do tempo, né? O tempo de ordem cíclica. Então, quando nós nos relacionamos com o tempo através dessa dimensão unificadora, nós temos um convite a nos tornar parte de um todo. É diferente do tempo é dinheiro, que você só se torna parte de conceitos políticos, econômicos, sociais, né? Eu tô falando até mesmo de um universo conceitual, né? Não é nem de um universo vibratório, né? Então, porque, por exemplo, quando você está imerso dentro de um universo vibratório, dentro da economia, por exemplo, você é parte de uma cultura que produz essa economia. Mas quando você não está fora desse processo vibratório, você é somente um especulador dessa economia, uma mente que racionaliza em torno dela. É diferente. Né? Aí não tem vida nesse lugar da especulação, da racionalização, não tem vida. Mas dentro da cultura tem vida, né? Por isso, quando as pessoas falam assim, mas vocês pregam que tempo é arte, tempo não é dinheiro. Eu já vou entrar no tempo é arte. Como é que vocês produzem dinheiro dentro disso? É porque nós produzimos uma cultura. E dentro dessa cultura, sempre haverá uma extensão dela, que é a economia. Porém, é uma economia que parte desde um processo da alma, né? Porque tem a cultura no centro. Então, a nossa filosofia diz que tempo é arte, porque a arte, ela é uma constante do universo. Basta você olhar as flores que você tem na sua volta, as plantas, como existe harmonia, como existe simetria, existe equilíbrio, existe também ali uma porta para que você dispare a sua mente ao infinito. Esse é o poder da arte, né? Nos colocar num lugar de transcendência. Então, quando você mergulha na dimensão do tempo, você mergulha numa dimensão finamente artística, onde você é convidado a transcender toda e qualquer limitação e se reencontrar com os aspectos profundos da alma humana, porque a arte te leva a isso também. Eu vou trazer um exemplo aqui. Por exemplo, você está caminhando numa rua em Lisboa e, de repente, você se depara com um artista. E você para a contemplar aquele artista de rua e, por algum momento, você se encanta porque aquele artista te leva ao reencontro com a alma humana. Porque você se sente orgulho de ser humano quando você vê um ser humano expandindo na sua liberdade. Então, esse é o poder da arte. E o tempo nos conduz a isso. Então, é muito interessante. E tudo isso que eu estou falando, veja, que o dinheiro não pode comprar isso. Entende? Você simplesmente acessa, né, essas uhum. dimensões. Então...
Luís, vou-lhe pedir agora, vamos falar de uma coisa um bocadinho mais básica e que normalmente é aquela que começa a fascinar as pessoas, que são os kins. O que é isso dos kins no sincronário?
Então, aí é onde entra o calendário maia dentro dessa estrutura de tempo, né? Os maias, eles foram especialistas no conhecimento do tempo. Desenvolveram mais de 17 formas de contagem de tempo sincronizadas simultaneamente. E uma delas se trata de uma contagem sagrada, onde eles compreendem o tempo através do que eles chamam de kins. O kin, ele tem uma codificação do potencial do tempo diário. E essa codificação, ela tem como que níveis de informações que podem ser interpretados como uma informação astronômica, astrológica, algo assim nesse sentido, né? Então, por exemplo, quem nasce no dia de hoje, né, nasce no Kim 107, que é mão elétrica azul, né? Então, hoje nós estamos nesse Kim. E esse que em mão elétrica azul, ele tem várias informações que vão, que vão ser impressas, por assim dizer, na trajetória da vida dessa pessoa que nasceu hoje. Né? Então, ela vai viver através dessa frequência. E... é muito interessante porque essas informações que os kins trazem, que o calendário maia traz, nos dão muito poder de autoconhecimento. E nós conseguimos, através dessas informações, solucionar muitos conflitos da nossa vida, equilibrar muitas coisas que vão se desequilibrando ao longo da nossa caminhada. Então, por exemplo, hoje, mão elétrica azul. Os kins, eles possuem quatro cores, no caso de hoje é azul. Por ser azul, é um dia de transformação. E é um dia que se transforma através do poder da paciência. Então, a pessoa que nasce hoje, ela já tem esse poder com ela. Ser paciente e transformadora. O fato de ser mão, né, a gente pode observar a própria mão, né, e entender essa magia que existe, desde a energia que a mão emana, como a mão processa os nossos próprios pensamentos, né? Tudo que nós pensamos é a mão que executa, ela é que leva a consecução, então ela tem um poder de realização, ela é aquela que faz. Então, essas são características que a pessoa que nasceu hoje, né, vai ter para a sua vida. Vai ser uma pessoa que realiza, que coloca a mão na massa, por assim dizer, né? E... aí tem mais um outro elemento, que é o elétrico, né? Então, já que eu falei hoje é mão elétrica azul, um outro elemento que é o elétrico, que esse é o tom. Então, os maias, eles tinham uma percepção de universo muito avançada E, inclusive, até os dias de hoje, a gente vê assim, como é avançado, porque nos dias atuais dialoga totalmente com o entendimento que nós temos sobre o cosmos. E eles, dentro desse calendário sagrado, desenvolveram uma linguagem baseada em 20 selos, que seriam esses mão azul, estrela amarela, terra vermelha, né? São exemplos, juntamente com 13 tons. Esses 13 tons são similares às 13 notas musicais. Os 7 tons, mais os 5 semitons, mais a oitava. Esses tons, eles liberam a vibração de onda, que é como o movimento energético ocorre no tempo. Então, o tom elétrico do serviço, que é o dia de hoje, no caso, ele é o tom que traz a ativação, né, da energia para que ela entre em sintonia com o servir. Né? Então, de certa forma, hoje nós estamos realizando, servindo, curando, transformando através da paciência. Então, é energia para o dia de hoje. Eu não sei se você percebe se tem alguma relação com o que a gente está fazendo aqui agora.
Sim, de facto, não tinha pensado nisso. Mas
tá bem sincronizado.
Uhum. Tudo perfeito, não é? Eu sei que o André vem a Portugal dar formação, falar sobre o sincronário. Quando é que isso vai ser? E como é que o podemos contactar? Como é que podemos saber mais sobre essa sua deslocação cá?
Então, quem está em Portugal, até mesmo fora, que vai estar ouvindo esse momento que a gente está aqui compartilhando, pode acompanhar diariamente pelo site do PAN Portugal, né? Casa Índigo também, que são os movimentos que ocorrem já em Portugal, né? PAN Portugal e Casa Índigo. Ali você pode acessar o Kim do dia, as informações do sincronário, né, para começar pouco a pouco sintonizar com essa mudança do calendário. Eu queria, antes de falar de quando eu vou aí, falar por que que é importante mudar o calendário. Né? Por que que é importante sair do calendário gregoriano e entrar em um novo tempo? Né? Bom, primeiro assim, o calendário gregoriano é um calendário litúrgico e é um calendário que não está baseado nos ciclos da natureza. Então, quanto mais você mergulha dentro do calendário gregoriano, mais distante da natureza você vai vivendo. E isso traz muito desequilíbrio para a mente humana, para o espírito humano, para a alma humana, para as relações humanas. Nós somos seres da natureza e precisamos estar em contato com a natureza. A única maneira de nós estarmos em contato genuinamente com a natureza é vivermos através do tempo da natureza. Por isso precisamos mudar. Quanto mais nós nos distanciamos do tempo da natureza, mais artificial vai se tornando a nossa vida. Então a mudança do calendário, ela tem esse objetivo de naturalizar a vida, tornar a nossa vida natural. A nossa vida natural, ela é genuinamente rica, profunda, conectada, realizada. Ela é naturalmente espiritual. Então, o objetivo da mudança do calendário tem a ver com isso. Então, eu vou dar alguns exemplos, por exemplo. Assim, o calendário gregoriano, quando começa dia 1º de janeiro, ele não está sintonizado com nenhum ciclo da natureza. Quando você vai lá ao mês de julho e agosto, você, de certa forma, é obrigado a honrar um imperador romano. De certa forma, isso lá no inconsciente parece que não tem nenhum sentido, mas para nós, por exemplo, aqui no Brasil, seria muito mais importante, né, se nós tivéssemos um mês que se chamasse Amazônia, por exemplo. Se nós tivéssemos um mês que se chamasse Aquífero Guarani, que é onde nós recebemos o poder das águas, ou Cataratas do Iguaçu, que é parte da nossa vida, da nossa história. E a gente não tem nada a ver com Roma, nada a ver, mas a gente é obrigado a aceitar uma imposição como essa. É, o mês de setembro é o mês 9 do ano, o mês de outubro, o mês 10, o mês de novembro, o mês 11, o mês de dezembro, o mês 12. Mas todas essas palavras, setembro vem do 7, mas é o mês 9. Outubro vem do 8, mas é o mês 10. Então, novembro vem do 9, mas é o mês 11. Dezembro vem do 10, mas é o mês 12. Isso lá no nosso inconsciente planta a ideia de que nós podemos viver através das irregularidades, porque essa é uma grande irregularidade institucionalizada. Então, nós não podemos aceitar que esses erros que afetam lá no nosso inconsciente, porque, veja, todo esse sistema gregoriano prosperou no mundo porque as pessoas são ignorantes da sua própria mente. As pessoas, elas vivem através dos sentidos. É o que elas podem ver, é o que elas podem ouvir, mas elas não param para observar de que maneira elas pensam, como a mente age, entende? Recentemente está começando uma nova cultura, né? Uma nova era onde as pessoas examinam e começam a praticar uma cultura que traz o exame da mente e do espírito humano. Então, assim, o calendário gregoriano ele causa sequelas profundas no nosso ser. Tá? Então, é muito importante a mudança do calendário. Agora, por que mudar para um calendário maia, por exemplo, né? Então, para o Sincronário da Paz. Bom, o Sincronário da Paz ele não é um calendário maia. Ele é uma compilação de muitos calendários. Dentro do Sincronário estão os calendários celtas, ferramentas maias, mas também calendários agrícolas. Então, são muitas ferramentas que vão sincronizar o ser humano com o tempo da natureza. Tá? Então, quando você, por exemplo, muda, né? Hoje, dentro da concepção de tempo gregoriano, é uma quinta-feira gregoriana, né? Aqui no Brasil. Na Espanha seria um jueves. Mas, para nós, é um dia mão elétrica azul. Então, assim, uma quinta-feira, na nossa mente, não nos diz nada. Mas uma mão elétrica azul está nos dizendo que hoje é um dia de cura, hoje é um dia de realização, hoje é um dia de servir, hoje é um dia de transformação, hoje é um dia que a paciência nos leva ao poder da transformação. Então, isso é importante entender, porque você começa a ressignificar os seus dias. E ressignificando os dias, você começa a se ancorar no dia de hoje, que é o único que você tem. Você não vai ter o dia de amanhã e nem o dia de ontem. Então, você vai começar a trazer a sua vida mais e mais para o tempo presente aqui agora. Tá? Então, é isso que eu queria compartilhar. Eu devo estar em Portugal, a intenção é essa, na lua planetária, a lua espectral, que vai estar mais ou menos no mês de maio gregoriano do próximo ano. Tá? E vai ser um grande prazer poder compartilhar com todos e enfim, né? Nutrir aí a nossa rede com o conhecimento do tempo do Sincronário da Paz. Para mais informações, fiquem conectados com a Casa Índigo e também com o PAN Portugal, o Sincronário da Paz no Brasil, que a gente vai estar informando ali, né, que todo o caminho.
André, quando consultamos, por exemplo, o site do PAN Portugal, e vamos ler o quino do dia, vamos ver qual é o quino do dia. Existe lá um pequeno texto, uma pequena meditação, que quisermos chamar, um pequeno mantra. E invariavelmente as pessoas dizem, mas eu não percebo nada daquilo. Eu leio aquilo não faz sentido nenhum. Continuamos a querer a ver tudo com a mente, a entender com a mente. E aquilo parece-me que não é de se entender com a mente.
Sim, é que a linguagem do tempo é uma linguagem radial, é uma linguagem que ela não é uma linguagem para dialogar com o ego humano. Então, muitas vezes, o ego ele quer interpretar, ele quer ter o controle do que ele está vivendo. E ali, quando você lê, né, por exemplo, o mantra de hoje que você vai ler, vai dizer assim: ativo com o fim de conhecer, vinculando a cura. Selo é o armazém da realização com o tom elétrico do serviço. Sou guiado pelo poder, só deixa eu calcular aqui rapidinho, né, que eu tô sem o livro para ler aqui, mas eu vou calcular, que é hoje o poder de guia, um espelho, hoje sou guiado pelo poder da magia. Então você lê isso, e ainda tem uma outra frase que complementa o dia de hoje, que diz: sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. Aí você realmente não vai entender. Mas não se trata de você entender. Se trata de você substituir a quinta-feira do calendário gregoriano lá no seu inconsciente por uma ressignificação do seu dia. Então, no decorrer do dia, você vai se encontrar com, vai se deparar com situações que te trouxeram cura, te trouxeram conhecimento, ativaram o teu serviço, te trouxeram o poder da realização, e realmente abriu um portal galáctico. E aí você vai ver assim: uau, que sincronia, o dia de hoje está falando exatamente disso. Entende? Então, a gente tem que sair desse lugar do controle, porque o ego quer controlar as informações. Não se trata disso. A lei do tempo, ela é uma linguagem radial, é matemática, é de uma linguagem quadridimensional, é justamente uma experiência para que a gente se liberte no tempo, não fique aprisionado. Né? Compartilhar contigo aqui a nossa audiência.
Que giro! Vocês não podem ver, mas temos um verde maravilhoso por todo lado, uma paisagem fantástica, e galinhas ao lado do Luís, do André, porque estão também a participar. Muito giro. É. Maravilhoso mesmo.
Vieram tudo para a volta aqui, curiosos.
Veio tudo assistir.
Então é isso que eu estou falando, né? Que quanto mais natural vai se tornando o tempo, mais natural vai se tornando a vida, e as relações com a natureza vão se estabelecendo. Isso é um exemplo do que eu estou falando. Assim. Uhum. E a gente só tem a ganhar com isso, porque na natureza está toda a ciência da Terra, todo o conhecimento ancestral da Terra. A eternidade passa por aqui, entende, Madalena?
Sim.
Então, quando a gente tem uma cachoeira aqui na Nova Terra, muito linda, e outro dia uma menina geofísica veio visitar e falou assim: esse lugar aqui, eu vou contar a história, como aconteceu. Então, ela contou a história do lugar. E ela narrou que o lugar tem 130 milhões de anos. Então, veja a dimensão do tempo nisso. Né? Onde nós estamos sentados aqui agora? Existe uma extensão muito profunda. Então, não se trata de poder interpretar isso, se trata de viver isso. Então, quando as pessoas leem isso e dizem: eu não entendo nada, é melhor não entender. Deixa ser, entende? Sim. Você não precisa saber tudo. Você precisa ser tudo. Então, isso, ser, vem da entrega, vem de você realmente confiar. Então, é isso. E é uma desconstrução, sabe, dos velhos paradigmas. E o novo tempo convida a isso. É como assim, como você vai interpretar o amor, Madalena? Você sente ele, não tem como descrever. Sim. Entende? Então, no momento que você tenta interpretar, colocar numa caixa, você já cria um limite. Então, a gente tem que entender, a gente vive... O Einstein dizia assim: a única maneira da mente finita do homem conceber o infinito é que a mente se torne infinita. Então, se a gente quer colocar, quero colocar tudo dentro de uma caixa, a gente só vai ver através daquilo ali. Então, aqui na Nova Terra nós trabalhamos durante os cursos muito você desconstruir os conceitos, porque o conceito ele limita, mas a percepção ela te coloca no infinito. Então eu falo assim, quando você vê uma árvore, ou você vê uma paisagem, diz, olha que lindo, não diga que lindo, simplesmente deixa a paisagem chegar até você. Perceba tudo isso chegando a você. Né? Porque todo conceito que você criar sobre uma árvore, um ser, vai colocar num fator de limitação muito grande. E aí você vai perder de, por exemplo, poder vibrar com isso, né? É por dizer, aqui, esses animais que estão aqui, estão todos aqui bem pertinho de mim. É muito estranho isso até, né? Para uma mente normal, assim, numa cidade. Como esse cara vive aí e as galinhas estão em cima dele, né? A gente tem coelhos, também eu tenho um ganso aqui, que é meu ganso de estimação. E daí... É porque são todas expressões de Deus.
Sim.
Que estão junto com a gente. O legal de tu viver na natureza é isso, sim, você ver Deus em todas as coisas. Cada folha que cai, cada coisa que se move no espaço. Né? Então, é muito interessante. Tá? É algo que realmente, assim... Eu sinto que é muito necessário incorporar essa nova cultura no tempo, para que a gente possa incorporar mais e mais essa consciência da totalidade.
Eu desejo que sim, muito mesmo. Há um nome que aparece quando consultamos o PAN Portugal, que é José Arguelles, assim que se chama, eu não sei pronunciar o nome dele, é este?
Sim.
Quem
sim,
é?
José Arguelles.
Arguelles.
Sim. Dr. Arguelles, ele foi professor de História da Arte durante 20 e poucos anos, 23 anos nos Estados Unidos, e pesquisador, assim, dos sistemas integrais do planeta. Ele escreveu vários livros, entre eles o mais famoso dele é O Fator Maia, que ele publicou em 1987. É um livro que foi publicado em 104 países. E também o Dr. Arguelles, ele organizou o Festival da Terra Inteira, que ele chama, que é um festival de grande assim, expressão nos Estados Unidos nos anos 70. E também a Convergência Harmônica, que foi um evento planetário que aconteceu no ano de 1987, onde pessoas do mundo inteiro se mobilizaram para meditar nos dias 16 e 17 de agosto, e com o objetivo de estabelecer ali um portal para uma nova era de evolução e de paz para o nosso planeta. Então, ele, como estudioso, teve contato desde muito cedo com os maias, aos 14 anos. Ele é filho de um mexicano e a mãe dele é alemã. Ele morou no México muitos anos também, mas depois se mudaram para os Estados Unidos. E desde os 14 anos, quando ele foi tocado na Pirâmide do Sol em Teotihuacan, por uma energia muito forte que ali estava, ele se dedicou a pesquisar e estudar os maias. Mas somente em 87, ele até fala, foram 33 anos desde então, somente no ano de 87 é que ele conseguiu publicar o livro Fator Maia, compartilhando então todas as percepções que ele teve. E no ano de 89 ele descobriu que a humanidade vivia... desviada do tempo da natureza, quando ele visitou o Museu do Tempo na Suíça.
Uhum.
Então, a partir dali, ele criou esse movimento de mudança do calendário, que, na verdade, esse movimento até, ele já havia existido no século passado, já havia sido liderado por Auguste Comte, no final do século XVIII, início do século XIX, foi também um movimento mobilizado juntamente com a ONU, com a Liga do Comércio de Londres, por Eastman Kodak, fundador da Kodak. E foi um movimento que ganhou assim, décadas de trabalho por pessoas muito influentes na época, mas que não teve sucesso. E o Dr. Arguelles, ele ressuscitou esse movimento no início do século XX, e transformando aí, então, o movimento em uma nova base de cultura planetária, que se baseia na mudança do calendário e no resgate do conhecimento ancestral maia e também o conhecimento ancestral da Terra, eu diria assim, né? Porque envolve ali também estudos sobre o I Ching, sobre, como eu já falei, dos celtas e estudos científicos avançados dessa época aqui agora. Então, é difícil dizer quem é Dr. Arguelles, assim, no sentido da palavra. O Alan fala, né, que uma pessoa como o Arguelles nasce um a cada 100 anos no planeta. Então, realmente, é uma pessoa que é indescritível, de grande genialidade. E eu acho que ele ainda não é uma pessoa reconhecida em âmbito mundial, assim, pelo trabalho que ele deixou, o legado que ele deixou, porque a nossa ciência ainda é muito materialista. Então, mas logo ali na frente, quando a ciência se converte em uma... Eu diria assim, quando as lentes da ciência se voltarem para as tecnologias interdimensionais, para a multidimensionalidade cósmica e para todas as relações de sistemas integrais que existem, o Dr. Arguelles, ele vai ser tão reconhecido quanto é hoje científicos holísticos como Rudolf Steiner e entre outros.
Então vamos vamos tentar facilitar a vida às pessoas. Se alguém neste momento quiser começar a aprender ou a integrar um pouco esta filosofia do sincronário, pode começar por perceber qual é o quino da data do seu nascimento, certo?
Exatamente.
É fundamental para começar a conhecer-se.
Sim. Vai lá, calcula seu quino de nascimento, lê as interpretações que estão ali, vê se existe uma relação, né? Se existe uma identificação com o que está escrito. E então, a partir daí você pode também seguir cada dia. E aí você também vai percebendo quais são as sincronicidades que ocorrem. E na medida que existem as sincronicidades, as pessoas normalmente se envolvem mais profundamente com o conhecimento. É muito simples.
Uhum.
Entra no site, calcula a data de nascimento, vê qual é o Kim, anota o que está escrito. E uma dica que eu dou assim é: diariamente faça uma leitura do seu próprio Kim. E juntamente com a leitura do seu próprio Kim, também leia o Kim do dia que está transitando.
Muito bem. E se não entenderem, apenas sintam. E não, e não sejam focados em entender palavra a palavra o que significa.
Se não entender, deixa ser. Né? Mas não é tão difícil de entender assim também. Né? Então, não dá para se bloquear, é isso que eu quero dizer. Não te bloqueie achando que não funciona, que se eu não entendo, então não consigo validar. Isso.
E ondas encantadas, André, o que são ondas encantadas? Assim, de maneira muito, muito, muito...
Então, as ondas encantadas, elas são parte da trajetória harmônica que cada um de nós, pode seguir na vida ou segue, né, de uma maneira inconsciente, mas elas nos trazem uma interpretação como um mapa galáctico, que nos permite aí identificar quais são os propósitos da nossa vida, quais são os desafios, os obstáculos que nós temos que superar, te dá toda uma leitura de como você pode reorganizar a sua mente no tempo e fluir melhor e agilizar os processos, né? Por exemplo, na onda encantada você pode entender que tipo de energia te traz equilíbrio, que tipo de energia coloca ritmo na tua vida, qual é a tua intenção verdadeira com o que tu faz, de que maneira você se libera no tempo, né, dissolve o que precisa ser dissolvido. Por exemplo, tem pessoas que no tom da liberação, por assim dizer, de que maneira a pessoa dissolve, chega lá o vento e ele fala assim, você precisa comunicar, mas a pessoa é travada na comunicação. A pessoa não consegue comunicar. Então, ela vai ter que olhar para aquilo e ela vai se trabalhando. Né? E chega um ponto que ela voa. Então é só um exemplo. Né? Tem pessoas, por exemplo, assim, que vai chegar uma informação que vai dizer, olha, você se equilibra, se sente equilibrado quando você tem a sua vida dentro de um processo evolutivo. Como eu faço para evoluir? Então essa vai ser a pergunta para a pessoa chegar no equilíbrio. E aí ela vai lá e vai trabalhar a evolução dela. A evolução nada mais é do que ela aprender algo novo, ela se abrir para aprender algo novo, se abrir para ouvir. Né? E se aprender algo novo pode ser se interessar por ler algo novo. Ou se abrir para ouvir o que ressoa dentro dela, que faz com que ela se conecte com esse processo de aprender algo novo. Então a onda encantada, ela é mágica. Eu super recomendo. Então, assim, se num primeiro momento tu descobriu teu Kim e já leu teu Kim, afirmou teu Kim, afirmou o Kim de hoje, procura interpretar tua onda encantada. É uma fórmula de 13 passos que vai identificar teu mapa galáctico, como propósito, obstáculo, serviço, né? A forma como se dão as coisas, como você reúne os recursos, como você se equilibra, o que traz inspiração, como você vive a sua integridade, qual é a sua intenção. Né? São todas perguntas que a Onda Encantada responde. E depois tem também os oráculos, né, Madalena? Que os oráculos, eles trazem mais informações ainda, e que você pode também investigar os oráculos, qual é o seu guia, o oráculo vai responder, qual é a energia que te guia, qual é a energia que te apoia, qual é a energia que te desafia para você recordar quem você é, né? Qual é a energia que está oculta no que você faz. Então os oráculos também respondem isso. Por isso que a lei do tempo necessita de um facilitador, para que você seja introduzido de uma maneira mais, eu diria assim, mais rápida. Né? Já que o que eu vou fazer em Portugal, quando eu for, é justo isso, né? Introduzir as pessoas dentro do conhecimento. Então elas vão aprender sobre o seu Kim, a sua onda, e todos os desdobramentos que existem, né? Os oráculos, também os castelos, são outras formas de interpretação. E esse conjunto todo de informações vai nutrir a pessoa de autoconhecimento, onde ela vai estar apta a ter as rédeas da sua vida e a se orientar através desse, desse sistema em que você vai em que você vai sentir parte de um todo e evoluindo sua consciência. É muito bacana.
Eu posso garantir que é, por isso convido todos a começarem a consultar o site do PAN Portugal. Não desistam à primeira, continuem, e depois vamos aguardar por maio. Maio podemos aprofundar estes conhecimentos com o André, que vai estar cá connosco, e quem sabe todos nos vamos encontrar por lá. André, eu agradeço muito, muito, muito ter acordado de madrugada para estar aqui connosco a esta hora, para partilhar connosco essa paixão pelo sincronário. E...
Não é tão madrugada, não, mas é um prazer.
Obrigada.
Um grande prazer, e sempre que sentir no teu coração de querer conversar sobre esse conhecimento, eu vou estar sempre à disposição, tá? Pode contar comigo.
Obrigada, muito obrigada. E nós vamos nos encontrar na próxima semana no Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.